começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 17 de agosto, ano 17, está começando o programa No Mundo da Bola, com os comentários do Márcio Guedes e do Jorge Vanburg. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, ele, o Nini, tá chegando sempre. Como é o nome do Nini, cabeça?
Nielson Soares.
Muito bem. Produção do Luiz Cabeça Ferreira, gerente de esportes, Otávio Pragude, o Magrão. Está começando com muita alegria o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de esporte. No entanto, isso não será possível. Essa era a ideia. Durante o empate sem gols entre Botafogo e Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil, um torcedor foi identificado e preso por injúrias raciais dirigidas a familiares do atacante Vinícius Júnior do Flamengo. Ele fazia sinais apontando para o braço e gritava: "Tudo macaco!" O torcedor foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado por policiais do JEP para o Juizado Especial Criminal, JECRIM, do estádio. O botafoguense deixou o estádio por volta das 4 horas da madrugada. O nosso produtor, Luiz Ferreira, conversou com o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, sobre esse assunto. Para Marcelo Carvalho, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva deixa margem a interpretações e também lembrou o caso ocorrido com o goleiro Aranha em 2014.
Luiz Ferreira é nacional.
E o que a gente sempre vem falando muito no observatório é que os casos de racismo no futebol brasileiro, primeiro, que em 2017 eles aumentaram muito em relação ao ano de 2016. Nós já temos mais de 37 denúncias de racismo no esporte brasileiro em 2017. E uma coisa que a gente sempre bate muito é a forma de punir, quem punir. E nesse caso do Botafogo, que aconteceu ontem, mais uma vez a gente recorda o que a gente sempre insiste em falar, que é o que está escrito no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que ele não é claro, ele não deixa claro a forma de punir e nem quem punir. Porque o artigo 243G diz que vai ser punido o clube quando um número considerável de torcedores cometerem um ato de racismo. Só que o número considerável de torcedores é quanto? E qual a proporção para um estádio de futebol? Então, todo mundo hoje fala muito da comparação entre o caso de ontem, do Botafogo, com o caso do Grêmio. Só que no caso do Grêmio, o racismo foi cometido por mais de uma pessoa, foram várias pessoas identificadas. E a outra questão é que o Grêmio existia um histórico, conforme mesmo foi colocado pelo auditor, que julgou o caso, o relator, se eu não estou enganado, que ele fala que o Grêmio existia um histórico de situações de atos de racismo no Grêmio. Então, o que eu sempre digo, que eu já disse hoje, né, não se compara o caso do Botafogo com o caso do Grêmio. É preciso ir com calma. É preciso sempre lembrar o que está escrito no artigo e se trabalhar nessa questão é contra o racismo e não contra um clube X ou contra um clube Y, que é o que eu não estou vendo hoje. Assim, não estou vendo uma mobilização para a gente se falar do racismo, para acabar com o racismo. Hoje a gente parece que está preocupado em punir A ou B ou inocentar A ou B, que infelizmente é muito triste.
17h09, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, falou sobre o ocorrido nesta quinta-feira. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações. Fala, Rodrigo.
Oi, Rodrigo. O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, veio a público nesta quinta-feira no estádio Nilton Santos para repudiar o racismo.
O Botafogo não possui, em sua longa e centenária existência, nenhum caso de racismo. Pelo contrário, o Botafogo sempre acolheu a diversidade entre a cor da pele das pessoas. Eu não diria nem raça, porque para mim nós somos todos da raça humana.
Durante o clássico contra o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil, o torcedor botafoguense André Luiz Moreira dos Santos ofendeu os parentes do jogador Vinícius Júnior. Os tios do jogador do Flamengo foram chamados de macaco pelo botafoguense. A cena racista foi filmada e o torcedor reconhecido pelas vítimas. Leonardo foi encaminhado para o juizado especial do torcedor e vai responder às acusações de injúria racial em liberdade. Por determinação do juiz de plantão, caso correrá em segredo de justiça. O presidente do Botafogo disse ainda que o episódio não pode ser comparado ao caso do goleiro Aranha, em 2014, que foi ofendido por torcedores do Grêmio.
Um ato isolado, como o de ontem, está previsto anteriormente, indicando suspensão desta pessoa para assistir partidas. Essa pessoa já está como sócio torcedor do Botafogo, ele já está identificado e já estamos bloqueando o acesso dessa pessoa ao check-in, seguindo a determinação judicial.
Botafogo e Flamengo voltam a jogar pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira no Maracanã. Para esta decisiva partida, o técnico Jair Ventura não vai poder contar com o zagueiro Joel Carli, expulso junto com o goleiro Muralha do Flamengo, e com o atacante Rodrigo Pimpão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É verdade, 17h11, ouvimos o presidente do Botafogo, já vamos repercutir com o Márcio Guedes e o Jorge Vamburg, mas a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Hein, torcedor brasileiro, ligue pra gente, acesse o nosso Facebook, o nosso Twitter ou o nosso WhatsApp e responda. Você acha que o Botafogo deve ser punido por conta desse caso de racismo? Mande sua mensagem pra gente e participe do nosso programa. facebook.com/Rádio Nacional Rio. No Twitter, @BBCSporte, WhatsApp 21 99784 9503, e os telefones à sua disposição 21 2117 6918, 21 2117 6919. Então, vamos às primeiras opiniões, começando com ele, a opinião equilibrada, a grife da Nacional, tá chegando. Gostou da vinheta? É boa a vinheta, simpática. Márcio, é um prazer grande tê-lo aqui no programa No Mundo da Bola. E razoável foi o jogo de ontem, hein?
Nem isso. Não, de razoável você pode descer para sofrível, mas nem isso também. Achei muito ruim tudo que aconteceu ontem à noite no Nilton Santos. Achei que o público decepcionou. O comportamento da torcida foi lamentável. A organização da segurança deixou a desejar. E o jogo mais ainda. Um jogo mal jogado. Achei apenas que o Rueda, por já conhecer o Botafogo de duas derrotas na Libertadores, recuou o time do Flamengo, jogou com paciência, esperou um pouco o Botafogo, não foi com muita sede ao pote, e aí o jogo ficou amarrado. E ao amarrar o jogo, ele levou vantagem que tem jogadores que têm uma melhor condição técnica. Um Diego, entendeu? Um Everton, até um Berrio, eventualmente, porque é um jogador de muita disposição e tal. Então o Flamengo foi um pouco melhor do que o Botafogo. Teve mais posse de bola, mais domínio territorial, mesmo assim, sem nenhum espírito decisivo. Tanto que os dois goleiros foram figuras quase decorativas.
Eu acho que o Flamengo teve duas grandes chances no jogo todo, o Botafogo nenhuma. A primeira, que o Berrio, numa falha do Gatito, ficou na cara do gol ali, ele perdeu um gol, na minha opinião, feito. E o Diego acertou a trave.
Mas
né?
Você está falando aquele lance em que,
que o bola, jogador tirou a bola? Por sorte, a bola saiu, a bola não saiu.
Mas aquela lance estava paralisado pela arbitragem.
Mas assim, estava paralisado. Mas era uma chance que poderia ser convertida. Poderia ser. Ia ser uma bulha terrível, né?
O Botafogo teve algumas coisas quase. Um chute do Matheus Fernandes, uma largada lá do Metralha, né?
Quem é Metralha?
Metralha.
Que é metralha?
Muralha.
Muralha, metralha.
Irmãos metralha.
Aliás, é outra coisa. É. Aliás, metralha, muralha, a ineficiência é a mesma, né? Porque dizem que a expulsão dele ajudou o Flamengo pro segundo jogo, né? Dizem,
os torcedores alvinegros estão revoltados com
o Daronco. É, pois é, né? Pô.
Logo o Muralha.
Quer expulsar? Expulsa o Diego e o. Qual é o outro que jogou nada ontem do Botafogo?
Oi?
Escolhe um que não jogou nada no Botafogo ontem.
Ah, eu achei que o Pimpão foi. Pimpão levou o cartão amarelo, né? Não vai jogar.
É, mas o Pimpão é um jogador que.
Eu achei que não jogou nada, o Luiz Ricardo, tá aí.
É. Foi uma decepção muito grande também. Luiz Ricardo. Todos os jogadores tiveram abaixo daquilo que. Agora, em relação a.
A confusão.
Eu acho que não pode punir o Botafogo. Senão você. Quando o Flamengo. Houve aquele episódio de matar um torcedor e tal. Você vai chamar a torcida do Flamengo de assassino? Você vai querer punir o clube? Porque um torcedor teve um ato racista, que se puna, já está identificado o torcedor, na forma da lei. E ponto final, não pode...
E as brigas lá fora, Márcio?
Ah, ali é o problema de segurança, né? Pra fazer o quê? Isso é a segurança da cidade. A PM que não soube contornar... Para fazer o quê? A cidade toda, você tem 97 PMs assassinados no Rio de Janeiro. Todo dia tem confronto, na cidade toda tem roubo, tem arrastão, tem lugares que são lugares...
Intransitáveis.
Sagrados pela bandidagem. É. Você vai tentar evitar uma briga na cercania de um Botafogo e Flamengo. É meio complicado isso, né?
Bom, mas de qualquer maneira eu recebi um depoimento aqui na rádio, já vou chamar o Vamburgo em Brasília, de uma colega nossa aqui da rádio, que a filha foi ao jogo e ela com o noivo, três casais, os homens eram botafoguenses, as mulheres acompanhando, para acompanhar o namorado, o noivo, o marido, enfim. E disse que a torcida fúria é querendo agredir na própria torcida, brigar, quer dizer, esses caras não tomam jeito, né?
É impressionante, incrível. Essas organizadas, elas querem desorganizar o ambiente. Fazer um clima de intimidação, de violência. Não é assim que se ganha jogo. Futebol você tem adversário, não tem inimigo, entendeu?
Soltando bomba em cima da torcida, que eles ficaram em cima. Do Flamengo embaixo, estão soltando bomba, rojão.
Mas era, você consultando as redes sociais, você vê como tem ódio. Como existe um preconceito contra o outro torcedor, um constrangimento. Você quer humilhar o que não pensa como você, na política, no futebol, em tudo.
Você não concorda, vem com agressão verbal.
Não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Essa questão do ódio que disseminar em todos os
Estados Unidos agora. É verdade. 17 horas, 16 minutinhos, vamos a Brasília. A opinião do jogo e a opinião das lambanças desagradáveis que aconteceram ontem no Engenhão pela semifinal da Copa do Brasil. 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Boa tarde, Jorge Vamburgo, equilíbrio da Nacional.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde, Márcio, boa tarde, torcida brasileira, sempre ligado na Rádio Nacional. Márcio, o jogo não foi aquele jogo que a gente esperava, né? O grande clássico, faltou emoção no clássico e faltou também técnica, né? Os dois times se equivaleram, na minha opinião, mas é entusiasmo, né? Porque tecnicamente o jogo não foi bom. O Flamengo esteve mais perto da vitória, é verdade. Aquela bola da trave do Diego, do travessão, tinha endereço certo, né? Se não tivesse batido na trave. Não teve porque bateu na trave. Mas foi a melhor oportunidade do jogo, né? E o Flamengo se desenvolveu um pouco melhor. O jogo teve muito equilíbrio, né? Mas o Flamengo pendeu um pouco mais para o Flamengo do que para o Botafogo. O problema é que o Botafogo não conseguiu encaixar a sua grande arma, que são os contra-ataques. Não conseguiu, porque o seu principal atacante, que era o Rodrigo Pimpão, não estava num dia bom, uma noite boa ontem. Então, o Botafogo acabou saindo com um bom resultado. Foi bom para o Botafogo, porque qualquer empate agora, quer dizer, diante dessa atuação que o Botafogo teve ontem, muito abaixo das que vinha tendo, foi um bom resultado, porque no próximo jogo o Botafogo leva vantagem de qualquer empate com gols, né? E 0-0 vai para os pênaltis, e se houver gols e o jogo terminar empatado, é do Botafogo. Então o Flamengo precisa da vitória, muito mais do que o Botafogo. É claro que o Botafogo também quer a vitória, mas enfim, o empate acabou favorecendo mais o Botafogo do que o Flamengo. E, além disso, houve um erro de arbitragem terrível, que foi a expulsão do Muralha, né? Porque o Muralha não fez nada para ser expulso. Quem fez foi o Carli. O Muralha saiu, foi uma saída normal, e ele levantou um pouco a perna, mas isso é normal. Mereceria, no máximo, se merecesse, cartão amarelo. Na minha opinião, o Daronco errou. na expulsão do Muralha. Ele compensou, ele quis compensar. Não, já que eu vou expulsar dois, uhum, para ninguém ficar reclamando. Foi uma forma de compensar, o que é um erro pior ainda, né?
É, é
intencional, isso é intencional. Então, é essa a minha opinião sobre a partida. O Flamengo foi melhor, mas o Botafogo acabou saindo com um resultado favorável diante das circunstâncias.
É verdade. Vamos voltar a falar dos ouvintes que estão ligando, escrevendo, participando. Mas queria que o Márcio Guedes também entrasse, porque esse assunto que o Van Burgo levantou agora, envolvendo Muralha e Carli, está dando o que falar até agora. Vamos esquecer um pouquinho os problemas fora do campo, já abordamos aqui, vamos ver se vai ter punição para o Botafogo ou não. No outro momento a gente volta a falar. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa confusão antes do break dos recados.
Rapidinho, foi um lance para mim normal de jogo, na Europa passaria batido aqui, nenhum dos dois jogadores, para mim, não daria amarelo para nenhum. Foi uma advertência rápida ali, não teve nada ali. Foi um perna entrelaçada, um pouco de um tirar a perna, não vi nada demais para o juiz dar vermelho direto para os dois jogadores. Isso é a primeira coisa. Segundo, o Botafogo foi muito mais prejudicado na expulsão, porque o Carli é fundamental para um time que não tem grandes reservas à altura. Para o Flamengo, não sei se foi assim tão mal, porque o Muralha estava inseguro no jogo, com saídas ruins. Talvez o Thiago seja uma melhor para o Flamengo no segundo jogo. Isso que eu acho. Agora, o Van Burgo falou, eu concordo com ele, em tese o empate foi melhor para o Botafogo, porque qualquer empate agora favorece o Botafogo. Mas pelas circunstâncias que se apresentam agora, estádio só com flamenguista, 60 mil pessoas, o Flamengo se recuperou de uma época em que taticamente estava muito aberto, com a defesa muito exposta. Ontem, em pouco tempo, o nosso técnico colombiano, Reinaldo Rueda, mostrou que soube jogar contra o Botafogo, um bom esquema de jogo, e eu acho que o Flamengo, psicologicamente, tem mais vantagem para ganhar esse jogo.
Rapidinho, o Van Burgo, você concorda ou discorda ou muito pelo contrário?
Em relação ao lance da expulsão do Muralha, eu quero dizer o seguinte, a expulsão do Carli foi justa, porque dá para ver, eu vi pela televisão aqui, e o Carli realmente chutou o goleiro do Flamengo no chão. Então, só quem merecia ser expulso ali nesse lance era o Carli, o zagueiro do Botafogo. Mas o juiz, como eu disse, na minha opinião, por uma questão de compensação, para não expulsar só um, ele mandou embora também o goleiro do Flamengo, que foi um erro grave, porque o goleiro não fez nada. Então, o João Carli, sim, mereceu a expulsão, porque ele foi uma atitude de agressão ao adversário. Agora, o Botafogo é um time que poderá, realmente, na segunda partida, tirar vantagem dessa situação de empate com gols, por exemplo, porque ele tem possibilidade de, em contra-ataque, chegar ao gol do Flamengo e, com isso, depois segurar a vantagem do empate. É uma hipótese, é apenas uma hipótese.
Vamos aguardar, então. 17 horas e 22 minutinhos. Está aí as opiniões do Márcio Guedes. Pensa diferente do meu amigo Jorge Van Burgo. Na próxima quarta-feira, vamos ver quem tem razão. Durante o programa, vamos falar mais sobre o jogo. Com a gente aqui o Lucas Mazella, filho da minha irmã. Alô, Luquinha, um beijo do tio. Nelson Ferreira, o Fábio Menezes, filho do Denis Menezes. E o Fabião, o Bião Azevedo. Com você, Luiz Ferreira.
Mandando aquele abraço ao nosso amigo Paulo Roberto Andel, tricolor de quatro costados.
Paulinho, uma doce figura.
Na opinião dele, foi um ato isolado. O torcedor é quem deve responder pelo crime de racismo cometido. O Fabiano Facó. Ontem foi um desastre antes, durante e depois, dentro e fora de campo. O Rogério Catelli. E o caso do Grêmio? A moça é caso isolado? Se o Botafogo não for excluído da Copa do Brasil, o STJD perde moral, fira uma bancada a serviço do futebol do Rio de Janeiro. E aqui, no 21176918, código 21 do Rio de Janeiro, o Uruti do Cabuçu fala aqui de senador Camarada e diz: o joguinho feio que foi esse.
É verdade, 17h23, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito. Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O samba pede passagem e a Rádio Nacional abre o espaço. Programa Ponto do Samba, o ponto de gente bamba. Entrevistas, lançamentos de CDs, o papo do confete e muito mais. O que está acontecendo no mundo do samba, você fica sabendo aqui no Ponto do Samba, todos os domingos às 11 da manhã. Produção Jamaica Lima, apresentação Rubem Confete. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola. Hoje, quinta-feira, 17 de agosto, ano 17, chovendo, faz frio no Rio de Janeiro. Vamos em frente, Departamento de Jornalismo e Ação.
Nacional Jornalismo.
OAB pede na Justiça que Maia analise pedido de impeachment de Temer. Reportagem de Graziele Bezerra.
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, entrou com uma ação na Justiça para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, analise o pedido de impeachment feito pela OAB contra o presidente Michel Temer. Segundo Lamáquia, Maia tem sido omisso ao deixar de examinar o pedido protocolado há mais de 80 dias na casa.
Eu não estou aqui dizendo que o presidente da Câmara dos Deputados tenha que dar seguimento. Ele pode até negar seguimento. O que ele não pode é retirar do plenário da casa, do plenário da Câmara dos Deputados, dos outros 512 deputados, a condição de examinarem os argumentos jurídicos trazidos pela Ordem dos Advogados do Brasil ao imputar ao presidente da República crime de responsabilidade pelos fatos que estão ali colocados.
O pedido de impeachment protocolado pela OAB foi feito com base nas gravações entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS. Rodrigo Maia viaja para Lima, no Peru, onde participa de uma reunião com presidentes de parlamento e ainda não se manifestou sobre o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
17 horas 27 minutos.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Como as Olimpíadas de Berlim, dois anos depois, a Copa de 1934 foi um exemplo de alto nível de um evento esportivo, sendo usado para evidente benefício político de Benito Mussolini, que estava pronto para usar o torneio como meio de promover o fascismo. Mussolini decidiu que a Itália iria ganhar o torneio por qualquer custo, e não poupou esforços, não teve escrúpulos para atingir o seu objetivo. Convidou jogadores sul-americanos com ascendência italiana para jogar pela seleção da Itália, a Azzurra. Foram naturalizados italianos os argentinos Luiz Monte, Raimundo Horst e Henrique Guaita, e o brasileiro Filó. Mussolini também contratou o técnico estrategista Vittorio Pozzo e deu um recado que está marcado até hoje: vencer ou arcar com as consequências. Na Itália tivemos as sedes de Bolonha, Florença, Gênova, Milão, Nápoles, Roma, Trieste e Turim. E como foi a Copa? Ah, isto fica para o próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, Mário. 17:29.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
No Mundial Juvenil de Handball Masculino, o Brasil fez mais um jogo muito equilibrado contra a Sérvia. Foi ponto a ponto, mas perdeu de 27 a 26. Esse resultado leva o Brasil a disputar a 19ª colocação. O técnico Washington Nunes afirma que o Brasil teve uma boa postura durante toda a partida e que esses meninos precisam rodar, como a gente diz, jogar mais para pegar mais experiência e com isso garantir a renovação do handebol masculino no país.
Obrigado, já já você volta com mais informações, Wagner Gomes. E ainda dentro desse momento estádio, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas da escolha de melhor jogadora do mundo em 2017. E uma grande estrela está fora da lista. Chega mais, ligado.
Por 5 vezes, Marta foi eleita como a melhor jogadora do mundo. Mas desta vez, a atacante ficou de fora da disputa. Ela não está relacionada na lista da FIFA, que reúne as 10 melhores jogadoras do planeta no momento. A alagoana, de 31 anos, segue jogando profissionalmente. Atualmente, ela defende a equipe do Orlando Pride, nos Estados Unidos. Marta já foi indicada 12 vezes a este prêmio e ganhou pela última vez como melhor jogadora do mundo em 2010. Marta é a maior artilheira das Copas do Mundo de futebol feminino com 15 gols. Com 101 gols, Marta é ainda a maior goleadora da seleção brasileira. A atacante começou a carreira no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e também teve passagens pelo Santos e o Rosengard da Suécia. Apesar do currículo, a rainha do futebol ficou de fora da lista da FIFA deste ano. Concorre ao prêmio de melhor jogadora em 2017. Lucy Bronze, da Inglaterra. Deina Castellanos, da Venezuela. Pernille Harder, da Dinamarca. Sam Kerr, da Austrália, Carly Lloyd, dos Estados Unidos, Dennis Mars, da Alemanha, Laike Martens, da Holanda, Viviane Miedema, também da Holanda, Wendy Renard, da França e Jodie Taylor, da Inglaterra. Do programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. 17 horas 31 minutinhos.
No Mundo da Bola, entrevista.
O repórter Rafael Monteiro tem um convidado muito especial para falar do nosso grande Sandro Moreira aqui no programa No Mundo da Bola. Para quem não sabe, os mais novos, Sandro Moreira foi um grande jornalista, uma grande figura no Rio de Janeiro, e o nosso Rafa Monteiro Maneiro chegando com um entrevistado especialíssimo.
Estamos recebendo Paulo César Guimarães, o PC Guimarães, ele que é jornalista, professor, vai estrear daqui a pouquinho o seu livro, Sandro Moreira, um autor à procura de um personagem. Primeiramente, já vou desejando uma boa chegada aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É um prazer em tê-lo conosco, professor.
Prazer também, Rafael, e aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer falar com vocês, uma alegria muito grande.
Então, professor, queria que o senhor já começasse a falar sobre o enfoque do livro. A gente sabe que o Sandro Moreira é um cronista renomado que dispensa comentários, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o enfoque do livro que o senhor está a lançar daqui a pouquinho, no próximo dia 22.
É o seguinte, o Sandro Moreira, como você disse, foi um grande cronista esportivo, uma figura muito querida, principalmente entre os colegas jornalistas. Eu ouvi, Rafael, para você ter uma ideia, mais de 100 pessoas entre jornalistas, ex-jogadores, juízes de futebol, um monte de gente, juiz de direito, né? E todos eles foram unânimes em elogiar o Sandro, o comportamento do Sandro, que era um baita gozador, né? um cara super bem-humorado, brincalhão, estava sempre de bom humor. Eu não ouvi ninguém dizer que tenha visto o Sandro em algum momento assim, raivoso ou irritado, não sei o quê. Havia até a irritação do Sandro, ela tinha humor, né? E isso eu procuro contar em alguns momentos no livro. O Sandro era um grande gozador, até nas horas aborrecidas ele levava aquilo no humor. O livro passa um pouco isso, mas também passa a história do Sandro. O Sandro era filho de dois intelectuais, o Álvaro Moreira, um grande escritor, e a Eugênia Moreira, que também foram revolucionários na época. A Eugênia, inclusive, é considerada a primeira reportista brasileira. O Sandro tinha duas filhas, a Sandra Moreira, que infelizmente nos deixou recentemente, da TV Globo, e a Eugênia Moreira, da Globo News. E a família do Sandro, a família Moreira, Rafael, as pessoas com quem eu conversei para escrever o livro, ou a família bacana, que é muito bacana. Os irmãos dele, as ex-mulheres, todo mundo, uma família muito bacana. Giovanni tem histórias muito interessantes no livro.
Professor, se eu tivesse que fazer uma diferença entre a crônica da época do Sandro Moreira para a crônica dessa época, de hoje?
O que acontece hoje, né, e o que acontecia antigamente os jornalistas, os repórteres, né, e os próprios cronistas, eles tinham mais acesso aos clubes, aos jogadores, era comum viver. Para você ter uma ideia, Garrincha, Nilton Santos, Didi, o próprio Manga, vários jogadores frequentavam a casa do Sandro, né, e o Sandro frequentava a casa deles. O vestiário era aberto para os repórteres apurarem, cada um à sua maneira, né. Hoje é uma coisa muito fechada, todo jogador tem um empresário, tem um assessor, então fica difícil, né, o repórter chegar junto para buscar informação, para levantar os bastidores, os casos pitorescos, né, essas entrevistas ridículas, que o Sandro visse isso hoje, ele jamais submeteria isso, de botar o final do jogo, o cara com um painel atrás, técnico, né, e repórteres perguntando a mesma coisa, todo mundo ouvindo a mesma coisa. Então, o que o Sandro trazia era isso, o acesso à intimidade, aos bastidores do futebol, e o livro mostra muito isso, como é que era diferente trabalhar. Não é que um seja melhor que o outro e tal. Eu creio que essa garotada que está hoje aí, né, se tivesse esse mesmo acesso, essa mesma coisa, né, também que faria ótimas matérias, descobriria muitas histórias, muitos causos, essa coisa toda. Então essa coisa que se tornou o futebol no mercantilismo, né, dessa coisa de empresário, assessor, essas coisas todas, né, tirou um pouco do brilho, do charme e um pouco dessas histórias que o Sandro contava na época dele.
Falando também sobre a questão dos convidados, né? O senhor, caso professor, tem vários convidados no livro, não é isso?
Isso, realmente. Pra você ter uma ideia, das 100 pessoas que eu vi, né, eu ouvi os dois irmãos do Sandro, né, a irmã e o irmão, numa faixa de 90 anos, infelizmente, logo depois que eu entrevistei o irmão dele, aí ele morreu, infelizmente, mas as duas ex-mulheres do Sandro, o Sandro era um mulherengo, teve três mulheres, mas no enterro, inclusive, as três mulheres dele estavam presentes, né, eu ouvi jogador de Gerson, Zagallo, uma entrevista interessante, né, que infelizmente até não vai poder estar presente e tal, foi o Manga, ex-goleiro de futebol, Sérgio Noronha, Francisco Horta, o Galvão Bueno, Elza Soares participou e tal. Tem muita gente interessante no livro e bons contadores de histórias contando histórias do Sandro Moreira.
Então, professor, quem quiser ir para o pré-lançamento, já convidando a todos os ouvintes, Sandro Moreira, um autor à procura de um personagem, um livro que vale a pena. Então, queria que você convidasse quem está em casa nos escutando para o pré-lançamento.
Todos serão bem-vindos, pode até ir com a camisa do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, todos serão bem-vindos à sede do Botafogo em General Severiano, né, no dia 22, agora de agosto, vai cair numa terça-feira, que é um dia bom, começa às 19 horas e vai até o último convidado aparecer por lá. Então todos os torcedores serão bem-vindos e vão gostar. Quem gosta de futebol vai se divertir lendo as histórias do Sandro Moreira. Pra você ter uma ideia, eu escrevi um livro rindo, Rafael, de tantas histórias, entendeu? E o Sandro era genial, era muito engraçado.
Todos são convidados especiais aí para esse pré-lançamento de Sandro Moreira, um autor à procura de um personagem. Então, quero agradecer ao professor Paulo César Guimarães, o PC Guimarães, por essa participação na Rádio Nacional.
Valeu, Rafael. Tudo de bom para você e para os ouvintes da Rádio Nacional.
Tá aí, portanto, Rafa Monteiro, ouvindo o PC Guimarães, nosso amigo, nosso colega, jornalista, professor da faixa de comunicação. Você, o Van Burgues, que como você, vocês conviveram muito com o Sandro, né, Márcio?
Bastante com ele, porque participamos de várias mesas redondas de televisão, né? Primeiro, na época da Rede Bandeirantes, isso aí foi na segunda metade dos anos 70.
Sim.
Depois na Manchete, mais tempo até, a partir de 86 até 91, mais ou menos. Fora o fato de que trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, né?
Sim, sim.
Nessa época eu era repórter especial no JB e ele tinha uma coluna também, durante um bom tempo, uma coluna que, a partir de certo tempo, ele começou a usar humor, quer dizer, aquelas histórias de Sandro Moreira.
Que era eram verdadeiras ou meio cascata? Ou valorizada?
Não.
Exagerada?
Havia uma...
Ele aumenta, mas não inventa.
Não, eu diria o seguinte, que havia a realidade e a realidade virtual do Sandro, né? Porque tem muitas histórias que ele dourava muito a pílula, né?
Uhum.
O Sandro era incrível, ele só chegava no Botafogo para cobrir o Botafogo às 5h30 da tarde, ele vinha queimado de praia, passava a tarde na praia, entendeu você? Ele chegava para o Zagallo, para o Botafogo, precisa falar comigo, que eu já sei tudo que você já falou. Eu já sei tudo que você vai falar. Se você quiser saber, lê amanhã no jornal. Ele sabia tanto do Botafogo. Era assim, é. Ele tinha.
O Valdir Luiz é o Sandro Moreira dos anos 2000.
Não, tanto, era diferente. Sandro Moreira genérico.
E ele era muito engraçado, né?
Eu não tive contato.
Ele fazia muito humor o tempo todo, né? E ele é um cara que todo mundo gostava muito do Sandro. E em Copas do Mundo também trabalhamos juntos. Botafoguense doente, né? Pra cima de tudo, uma pessoa muito bem-humorada. De bem com a vida.
Isso é importante. Quer dar o seu depoimento, Famburg?
Eu tive o privilégio de conhecer o Sandro Moreira e trabalhar com ele. E mais um detalhe que ninguém sabe, porque as coisas que se passam na redação são comuns no dia a dia, mas e só anos depois a gente vem a valorizar. Eu substituí o Sandro Moreira na cobertura do Botafogo, porque quando eu fui trabalhar no esporte do JB, eu já trabalhava no JB em outra função, e fui levado para o esporte pelo João Máximo, tricolor João Máximo, que era o editor de esporte, e o Luiz Roberto Porto, falecido e querido Luiz Roberto Porto, botafoguense, era o subeditor. E o Sandro estava deixando a cobertura diária do Botafogo, exatamente por essa situação que o Márcio contou aí. O Sandro já estava idoso, já tinha mais de 60 anos e tal, então estava já iniciando a coluna dele, né? Ele já era substituto na coluna e tal, então ele estava deixando e precisavam de um repórter para fazer a cobertura do Botafogo, e eu substituí o Sandro e tive o prazer de ter a amizade do Sandro, que reconheceu o meu trabalho e jamais criou qualquer problema, pelo contrário, me ajudou nas coberturas que eu fiz do Botafogo. E depois, na Copa do Mundo de 82, que eu cobri pelo JB, o Sandro estava lá também, e ficamos mais próximos ainda. E o Sandro era essa figura, conforme o Márcio descreveu muito bem, né? Sempre queimado de praia, um bronzeado maravilhoso, né? Porque ele ia à praia todos os dias e estava sempre de bom humor, de bem com a vida. Era uma criatura maravilhosa, realmente, o Sandro Moreira.
Tá aí, então, para você que não conheceu o Sandro Moreira, uma boa oportunidade de comprar o livro. É um jornalista que marcou época no Rio de Janeiro, no esporte brasileiro. Tá aí a matéria realizada pelo Rafael Monteiro. Com a gente aqui também, a Edivânia Araújo. Oi, Ricardo Mazella. Oi, Edivânia. Meu amigo Samuel Martins, grande alvinegro. Muito sucesso, saudações, alvinegro. Está animado, Samuca. E um beijo especial pro meu filho nos Estados Unidos. Tá curtindo a gente, o Rafael... Mas ela tá lá comigo também, quem manda mensagem é outro filho agora, o Thiago.
Qual cidade que ele tá lá?
O Thiago está, moram em Miami, mas o Rafael numa cidade chamada Pembroke Pines. E o Thiago em Doral, mais no sul. Então, Thiago, Rafael, um beijo do papaizão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. 17 horas 42 minutinhos, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca. Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida... Ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
Seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio.
Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 44 minutinhos. Vamos com Nacional. Os recados na Nacional.
Mandando, Luiz Ferreira. Mandando um abraço aqui para o Ângelo Campos, Ângelo Campos Puquete. Ele fala de Muriaé, Minas Gerais. Um abraço para o Márcio Guedes. Eu tinha 14 anos, era seu fã na época de Brasil e Itália na Globo. Sofremos juntos, não ganhamos a Copa. E que seleção, bons tempos. O mesmo, ele diz o seguinte: tem que parar com esse negócio de racismo. Nós vamos todos para o mesmo lugar. Ninguém é melhor que ninguém. Deus está vendo tudo. Parabéns pelo programa. O Maurício Lima, dando aquela cornetada pelo metralha do Márcio Guedes.
Maurício Lima é o tricolor, meu amigo Maurício Lima. Deve ser ele, não estou vendo a
com
foto.
Com certeza.
Dele.
Deve ser, mas.
Alô, Maurício. Maurício.
Até o escudinho do Fluminense.
É,
aqui
Maurição tá amando agora. Quem diria? O Bruto também ama. Fala, Maurício.
É metralha, petralha, fornalha, tudo é a mesma coisa.
Cuidado. Cangalha.
Cangalha.
O Mandália. Mandália.
Mandar um abraço aqui pro Rodolfo Mota, comentarista perfeito nosso estimaço. Trabalhamos juntos em outra emissora. Abraço pra ele, abraço pro Zé Papagaio também, curtindo aqui a nossa transmissão. E deixa eu mandar um abraço pro meu irmão da minha namorada, o Carlos Coelho.
Vascaíno, o seu cunhado.
Meu cunhado. Ele acabou de ser papai, mas ela, o Lucas nasceu. Tá vindo aí mais um vascaíno.
Olha o bebê. Olha o bebê. Olha o bebê lá.
É, o bebê tá bonitão.
Um beijo, já recebi um beijo. O bebê tem dois pais, verdade?
É, vai ter, eu vou mimar bastante,
É, do jeito animado, é isso aí. Um beijo pro Luquinha, muita saúde e muita luz pra ele. Vamos em frente, 17h46.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo, esse Márcio Guedes não vale nada. Departamento de Jornalismo em Ação, 23% da força de trabalho ampliada do Brasil está subutilizada. Reportagem de Lígia Souto.
O mercado de trabalho brasileiro encerrou o segundo trimestre deste ano com 26,3 milhões de pessoas desocupadas ou subocupadas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No trimestre encerrado em março de 2017, o contingente era de 26,5 milhões de pessoas. A queda foi de 0,3% na taxa composta de subutilização da força de trabalho, que foi de 24,1% no primeiro trimestre do ano para 23,8% no segundo. A taxa de subutilização engloba os desocupados, aqueles que trabalham menos horas do que gostariam e os trabalhadores em potencial. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral revelou que a subutilização da força de trabalho é mais intensa no Nordeste, onde a taxa ficou em 34,9% no segundo trimestre, distante dos 11,1% da média nacional. Na avaliação do coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo, os números mostram a necessidade de políticas de geração de postos de trabalho e de apoio social para que as pessoas possam trabalhar.
26 milhões ou 23% da sua força de trabalho ampliada, subutilizada, isso é um quadro bastante crítico. Quando a gente olha isso regionalmente, o quadro ainda é mais desfavorável ainda. É o caso principalmente do Nordeste, que chega a ter quase 40% da sua força de trabalho ampliada, subutilizada. Ou seja, pessoas que poderiam estar produzindo, inseridas numa atividade econômica, mas não estão.
A menor taxa de subutilização foi registrada na região sul. Por estado, Piauí, Bahia e o Maranhão foram as unidades da federação que apresentaram as maiores taxas compostas de subutilização da força de trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
17 horas 48 minutos, é sintonizado na Nacional.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O mundo já sabe quais são os melhores jogadores da temporada 2016-2017. Pelo menos é o que pensam os técnicos dos clubes europeus e os jornalistas de lá. A UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, divulgou quais são os 10 melhores atletas que atuaram na última temporada do futebol do Velho Continente. E como sempre, o melhor jogador do ano vem do futebol europeu. Consequentemente, podemos dizer que muito provavelmente dessa lista sairá o melhor do mundo da temporada 2016-2017. A lista foi selecionada por um júri de 80 treinadores dos clubes europeus e mais 55 jornalistas escolhidos pelo European Sports Media. Portanto, vamos à lista. Prepare-se! Os três primeiros não aparecem em ordem porque são os finalistas e o resultado será divulgado no dia 24 de agosto. Os três indicados são Cristiano Ronaldo do Real Madrid, Messi do Barcelona e Buffon da Juventus. Eles completam o pódio. Agora o restante dos 10 primeiros. Em quarto, Luka Modric, croata do Real Madrid. Na quinta posição, Toni Kroos, alemão também do Real Madrid. Em sexto, Paulo Dybala, argentino da Juventus. Na sétima posição, Sérgio Ramos, espanhol do Real Madrid. Na oitava colocação, Mbappé, francês do Mônaco. Em nono lugar, Lewandowski, polonês, que joga no Bayern de Munique. E na décima posição, Zlatan Ibrahimovic, da Suécia e do Manchester United. Repare que são, no total, 4 atletas do Real Madrid e 2 da Juventus, os finalistas da última Champions League. Apenas um do Barcelona, que é o Messi. Sentiu falta de alguém aí? Sentiu, né? Cadê o Neymar? Não aparece na lista. Talvez isto explique a saída do craque brasileiro para o PSG. E será que ele, sem a sombra de Messi, tem a chance de, na França, ser o melhor do mundo? Quem responde é o técnico Tite.
Os últimos 3 atletas que têm mantido, que estão brigando por esse prêmio, Cristiano, Messi, Neymar. Cristiano e Messi são gerações diferentes. Inevitavelmente o Neymar vai chegar. O tempo disso eu não sei, mas vai estar ligado muito mais à performance dele e da equipe por onde ele trabalhar, ou da seleção por onde trabalhar, do que o enfrentamento. Não é porque está perto de Messi, ou está longe de Messi, ou está perto de Cristiano Ronaldo, não. Vai ser do desempenho dele, fundamentalmente, e da equipe que ele estiver.
Além de Neymar fora da lista, outras ausências chamaram a atenção. A do francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e a do uruguaio Luis Suárez, do Barcelona. Fato é que dia 24 saberemos quem é o melhor jogador da Europa. Cristiano Ronaldo, Messi ou Gianluigi Buffon.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E a FIFA também divulgou o prêmio, o nome dos concorrentes ao melhor do mundo 2017. Dá uma esclarecida antes do Márcio e do Vambu comentarem, cabeça, para que o pessoal tenha uma noção, que é muito prêmio, muito nome e acaba confundindo.
Esse é o antigo Ballon d'Or, a bola de ouro que era dada em conjunto...
Que o Maurício trouxe.
Esse prêmio que o Maurício trouxe é o prêmio de melhor da Europa, é dado pela UEFA. O que saiu hoje é o prêmio FIFA The Best 2017, o prêmio de melhor jogador do mundo em 2017. É o antigo, a antiga bola de ouro da France Football, que
é uma revista francesa.
É uma revista francesa dada em conjunto com a FIFA, agora se separou, virou e só FIFA The Best.
Os dois têm sua importância, tem importância, certo prestígio, não é isso?
Exatamente. Dois brasileiros estão nela. O Neymar, agora no PSG, e o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. Outros destaques, claro, eles iam estar lá. Messi do Barcelona e Cristiano Ronaldo do Real Madrid.
O que você acha, Márcio? Prêmio é um negócio muito subjetivo, mas de qualquer maneira...
É óbvio no lance quase, né? Esses jogadores que se destacam. Eu acho que o Neymar tem que estar em qualquer lista aí de melhores que for feita. Acho que ele aparecer muito no Barcelona, independente de ser o protagonista ou não, porque o Messi agradece a ele, o Luizito também. Vários gols espetaculares, ele também fazia muitos gols. O Marcelo merece, porque é um jogador que evoluiu na carreira de uma forma impressionante. Ele era um grande jogador, passou a ser o craque. Tomara que ele mantenha esse nível para a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia, né? E Cristiano Ronaldo e Messi, obviamente, são
os... Continuam os dois acima da média, é isso?
São os fortíssimos candidatos a ganhar o prêmio, eu acho.
Você pensa assim, Vamburg?
Não... Eu não dou o menor valor a essas listas, mas honestamente, essas listas não servem para nada, rigorosamente para nada. Eu acho que a única que tem um certo valor é aquela da FIFA, que tem assim, uma repercussão mundial e tal, mesmo assim é sujeita a chuvas e trovoadas, né? Então, de repente, elege um cara que não é, que é longe de ser o melhor do mundo, por questões, sei lá, políticas, do esporte, essas coisas. Então, realmente, eu não dou o menor valor para essas listas.
Tá certo, então. Foi na ferida. Fala, Márcio.
Cabeça devia ter cancelado
essa matéria.
Essa matéria
Ô, Vamburgo, a culpa é do Cabeça, Vamburgo. Ele trouxe uma matéria insignificante para o programa. O Vamburgo
esculhambou a matéria.
O Vamburgo caiu com sua matéria. Não vale. Essa sua matéria tem que ser expulsa, cartão vermelho.
Vamburgo,
queira me bem. Nada contra. Fez o trabalho dele, tá certíssimo. Eu é que é uma questão pessoal só.
Tá, se é Vamburgo, esculhambou a matéria do Cabeça.
Desculpe, Cabeça.
Relaxa, Vamburgo, relaxa.
Ah, meu Deus do céu.
Deixa eu mandar um abraço, Mazela, pro Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, mas ele é botafoguense de Niterói, elogia o programa, acompanha desde os tempos de Antônio Cordeiro. Mandando um abraço pra ele. Urra! José Carlos Fernandes Borges.
O nosso
céu. E ele diz: Rui Fernando manda um abraço para o Mazela. Urra!
É verdade. Quem tá no abraço também aqui, outro me escrevendo aqui, meu amigo João Luiz Paiva. Falou, Joãozinho, forte abraço, tá no escuta do programa em Pouso Alegre, Minas Gerais. A Ângela Francisco, a Adriana Cobra, o Lino Neves, todo mundo com a gente aqui no programa No Mundo da Pouso Bola. Alegre,
fica aquela estradinha pra Caxambu, não
é? É verdade. Ó, Minas Gerais, você acertou essa, hein?
É, lógico.
Vamos falar de Fluminense, índio, nosso Sebastião Luiz Xavier. Com vistoso óculos escuros. Sebastião tem que aparecer no vídeo aqui pra galera conhecer.
Steve Wonder.
É o nosso Steve Wonder.
Nosso índio 3.
Índio, esse é o 2, é o 2, é o 2. Quem fala...
Não confunde os índios.
É, tem muito índio.
Quem é o índio 3?
Vamos escrever, quem será? Fluminense, vem aí ligado, fala.
O Campeonato Brasileiro já está no segundo turno, mas o Fluminense ainda segue se reforçando. Nesta quinta-feira, no centro de treinamento Pedro Abade, Robinho e Richard foram apresentados oficialmente à imprensa e à torcida tricolor. Robinho é meia atacante e vai usar a camisa 17 do Fluminense. O jogador de 22 anos já teve passagens pelo Figueirense e teve metade do seu passe comprado pelo time carioca. Além de reforço, o jogador é encarado como investimento pelo Fluminense. Já Richard tem 23 anos. O volante vai vestir a camisa número 25 do Fluminense e veio por um empréstimo do Atibaia, time do interior de São Paulo.
É a minha característica chegar na frente, mesmo como volante, ajudar a marcar também, mas logo chegar na frente para poder ajudar meus companheiros, o Dourado ali, o Wellington, poder ajudar da melhor maneira possível e como o professor Abel precisar aí, eu estou disponível como primeiro, como segundo volante, como ele precisar eu vou estar disponível.
O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Atlético Mineiro no Maracanã, pela rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Braga está na décima colocação e pode contar com a volta do equatoriano Sornosa. Há quase 3 meses sem jogar, por causa de uma fratura na fíbula do tornozelo esquerdo, Sornosa deve estar entre os relacionados de Abel para a partida contra o Galo Mineiro. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Lembrando, para a grande torcida tricolor espalhada por esse grande Brasil, há exatamente 42 anos, o Fluminense sagrava campeão carioca de futebol no dia 17 de agosto de 1975. No triangular, venceu o Vasco por 4 a 1. Neste ano, o artilheiro da competição foi o Manfrini, com 16 gols. E foi o primeiro título de Roberto Rivelino, que veio do Corinthians, contratado pelo Francisco Horta, e não ganhava nada no timão. Foi campeão do mundo, mas foi campeão estadual pela primeira vez no Fluminense. Então, é um título inesquecível. 42 anos, Félix, Toninho, Silveira, Assis, Marco Antônio, Zé Roberto, Pintinho, Kleber, Gil, Manfrini, enfim, era máquina tricolor ganhando títulos,
Márcio. Foi uma bela década pro Fluminense, né? Começou, inclusive, em 71 com um título duvidoso, mas...
Duvidoso para vocês.
De qualquer maneira, que...
Começou a provocação, começou...
Não há espaço para isso.
Não, hoje não dá. Um goleiro tampinho, 1,28m, o Marco Antônio sobe mais do que ele. A bola sobe pro Lula e é gol. José Marçal, filho dos grandes atos da história do futebol brasileiro. Vamburgo, começou o chororô. Ontem eles deram sorte, não perderam pro Flamengo. E já vem me provocar hoje, Vamburgo. Boa noite.
Boa noite, um abraço para todos.
Valeu.
E até amanhã.
Até amanhã. Tchau, Vamburgo. Marcinho, um grande abraço.
Um abraço a você.
E qual o filme que você recomenda pra galera todo o Brasil?
Tá, eu vou falar um filme, Planeta dos Macacos, A Guerra. Pronto.
Vai, legal, então. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, Cabeça.
Até amanhã.
Tchau, índio. Tchau, tá legal então, obrigado pelo carinho, pela atenção. Amanhã o programa No Mundo da Bola volta às 5 da tarde. Está chegando minha amiga Glaucia Araújo, um forte abraço e até logo mais.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.